Eu, em relação ao plano que foi enviado, eu não respondi primeiro porque achei que mais valia, já que tínhamos a reunião. Ora, aqui está a Alessandra. Olá. Bom ano. Não faz mal. Eu não enviei comentários por escrito, mas falo-vos-ia agora. São coisas relativamente, acho eu, fáceis. Por ordem. Parece-me, eu sei que era o que estava combinado, mas como estamos em janeiro e o ano vai ser outra vez um ano complicado, do ponto de vista de logístico, eu acho que nós temos que, se calhar, assumir que isto é para duas sessões legislativas ou então partir aqui parte do trabalho. Uma das duas, pronto, na minha opinião. Acho que depois, do ponto de vista prático e por uma questão de organização, o ponto 2 e o ponto 6, o 2 é um pedido de informação às instituições de ensino superior sobre inclusão e o 6 seria uma audiência pública online, eu acho que deviam estar juntos e um na sequência do outro, não é? Primeiro fazer este pedido e depois haver uma audição pública. Por exemplo, sim. Pelo menos juntá-los, porque acho que vem um na sequência do outro, não é? Pronto. Depois, em relação aos pontos 4 e 5, que eu até sei que fui eu que lhe dei nota deles, confesso-vos que acho que falta aqui detalhar, tendo em conta o horizonte temporal, como é que faríamos isto, não é? Se fazíamos uma audição e a quem, porque eu acho que vai ser difícil fazer um acompanhamento com visitas ao terreno e muito alargado, tendo em conta que de janeiro a junho vai ser muito rápido, pronto. De janeiro a julho. E, portanto, aqui a minha proposta é ou deixamos cair um dos temas nesta lógica que vos dizia e assumimos que fica para a segunda, para a terceira sessão legislativa, ou então assumimos que vamos iniciar com uma audição só, ou pouco mais do que isso, não é uma coisa mais comedida, para depois ter continuidade na próxima sessão. O que eu acho é que nós estamos aqui, na verdade temos aqui muitos temas, estamos a abrir muitos dossiês, estamos a abrir o tema da audição pública, a primeira, estamos a abrir o tema do ensino superior, estamos a abrir o tema do SNIPI e da transição para a vida ativa. São muitos dossiês para tão pouco tempo. Por isso, a proposta que eu tinha era um bocadinho uma de duas, ou assumimos que estamos só a abrir caminho este ano, que vai ter continuidade nos anos seguintes, ou reduzimos o plano para menos temas, mas à vossa consideração.
Se calhar... Não, mas estás com pressa?
Deixem-me só dizer uma coisa, que eu devia ter começado por aqui, era desejar a todos um bom ano e já com muita saúde e tudo de bom e muito sucesso a todos os níveis, está bem?
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu só gostaria de concordar com a Sra. Deputada Ana Rita Bessa, mas em parte. E vou explicar porquê. Porque há aqui alguns temas que estão na intersecção com outras comissões. E julgo que o trabalho seria mais profícuo se, a dada altura, este grupo de trabalho pudesse, não sei se isso é possível ou não, trabalhar em articulação com outros grupos de trabalho de outras comissões neste âmbito. Estou a pensar na vida ativa ou na vida independente, estou a pensar no ensino superior, pronto, não sei se conseguimos fazer um arranjo nesse sentido. Por outro lado, o que eu gostaria também de colocar aqui à consideração é o seguinte, nós temos dado conta, porque nos tem chegado informação nesse sentido, de que há muitos jovens, dos 12 aos 18 anos, que estão sem nenhuma possibilidade de terem qualquer tipo de acompanhamento no período pós-letivo, quando termina a CAI, e durante as interrupções letivas. Aliás, o Bloco de Esquerda apresentou já um requerimento nesse sentido. E eu penso que, pelo aquilo que temos observado, há diferentes respostas nos diferentes conselhos, e algumas com sucesso, e que era interessante este grupo de trabalho tomar nota dessas situações de sucesso, de integração e de trabalho em colaboração entre a escola, o agrupamento e a autarquia, por exemplo, e tentar vislumbrar formas de replicar esses bons exemplos. E isto porquê? Porque, efetivamente, há pais e mães que estão em situação absolutamente desesperante nestas alturas do ano, sobretudo nas interrupções letivas. E era essa chega ao plano de atividades que eu gostaria de dar. Eu já tenho alguns exemplos de alguns municípios que têm boas práticas, por exemplo, Torres Vedras. Poderia ser interessante chamar cá o Sr. Presidente da Câmara ou o responsável pela ação social, o vereador responsável pela ação social, ou quem, enfim, o Sr. Presidente da Câmara, a entender que melhor representa este setor, assim como o diretor ou diretora do agrupamento de escolas. E era esta a minha sugestão. Se acharem bem. Muito obrigada.
Então, boa tarde.
Lúcia.
Muito bem, muito boa tarde, Sra. Coordenadora. Cumprimento todos os presentes e também, naturalmente, desejar a todos um bom ano com saúde e com muitos sucessos pessoais e profissionais e políticos. Relativamente às propostas que aqui foram apresentadas, no que diz respeito ao ponto 2 e ao ponto 6, parece-me bem até a agregação deles, uma vez que consultando ou solicitando as práticas ou a resposta que as instituições do ensino superior dão aos alunos de inclusão e também, no fundo, fazer aqui uma audição pública subordinada a este tema, até acho que, pois embora penso que fui eu que abordei, que sugeri estes temas, fazia sentido até agregá-los, porque pode-se, no, sim, penso que, porque no fundo qual é o objetivo? O objetivo de nós debatermos aqui este ponto é tentar perceber quais são as respostas que as instituições de ensino superior dão a alunos que, portanto, com necessidades educativas especiais, não é? E, portanto, o que é que eles estão a fazer? Quais são as respostas? O que é que eles fazem? O que é que os alunos necessitam? Quais são a diversidade, no fundo, de cada instituição de ensino superior? Porque nem todas precisam das mesmas coisas, não é? Porque cada deficiência é uma deficiência. E, portanto, talvez até aqui juntar e debater este tema, alertar. Eu penso que a ideia aqui é alertar, despertar e sensibilizar as instituições de ensino superior para que se criem condições de modo a que esses alunos sintam cada vez melhor e sintam a tal inclusão que todos nós defendemos. Portanto, aqui parece-me bem. Depois, relativamente à questão que a deputada Ana Rita Bessa sugeria, o acompanhamento do sistema integrado de intervenção precoce, eu penso que é um tema demasiado importante para nós podermos adiar. Até porque também está aqui em debate a questão da criação do grupo de recrutamento para a intervenção precoce. E seria bom também nós percebermos o que é que se passa nas escolas com a intervenção precoce, que respostas é que dão, que profissionais é que nós temos a dar resposta a estas crianças. Acho que faz sentido, porque estas duas coisas têm que ser, embora sejam coisas, enfim, um é um grupo de recrutamento, mas está relacionado com a intervenção precoce. E também acho que era bom nós percebermos o que é que realmente acontece para que as nossas fundamentações e as nossas reivindicações também sejam mais sustentadas. Depois, esta questão do acompanhamento do sistema de atenção para a vida ativa. Eu vou-vos dizer muito sinceramente, isto para mim é um dos pontos mais importantes que nós temos nas necessidades educativas especiais. E porquê? Porque a escola de ensino secundário, portanto, a escola dá resposta até aos 18 anos, o aluno frequenta a escola, tem as condições todas, ou pelo menos a escola esforça-se para que assim seja, e depois há o depois, ou seja, quando os alunos terminam a escola obrigatória, que vai até aos 18 anos, os que vão para o ensino superior e que têm condições para ir, vão, mas nem todos reúnem condições para ir. E depois é aquela velha questão, para onde é que vão estes alunos? Que respostas é que a sociedade dá? Que respostas é que o município dá para integrar estes alunos? Porque os 18 anos chegam depressa, não é? E nem todos, infelizmente, nem todos têm oportunidades de ter ou associações ou instituições que os possam orientar para a vida ativa. E isto é um dos problemas muito graves, que eu acho que, em meu entender, é emergente e urgente nós trazermos isto a debate. Para quê? Para que todos percebam que o aluno não é da escola, o aluno é da sociedade, não é? E depois de 18 anos, para onde é que ele vai? E eu falo até um bocadinho por experiência própria. Enquanto professora que fui, e sou, tive 2 anos a trabalhar com alunos da Universidade de Educação Especiais e a aflição era mesmo esta. É, o aluno fez 18 anos e depois. Nós não podemos, não é? Portanto, eu acho que isto é um tema muito importante para eles, para os alunos, despertar e debater esta situação. E, portanto, enfim, de uma forma, não sei como, mas, aliás, sei como, mas que deveríamos trabalhar e pensar que devíamos também, enfim, trabalhar esta questão e não deixá-la cair, porque nunca é demais trazermos este assunto a debate para a defesa destes alunos e também das famílias, no fundo também das famílias. E depois, pronto, as outras penso que, de uma forma ou de outra, agora estes temas eu acho que, pronto, podíamos aqui tentar dar resposta, porque são temas muito importantes para eles. Da transição para a vida ativa. Exato, é o pós, não é? Sim, mas depois?
Eu ia dar então uma sugestão de como é que podíamos prosseguir esta linha. Eu sou suspeita porque... Quer dizer, também foi em conjunto, mas até fui eu que falei nestes dois assuntos, por isso subscrevo inteiramente a sua importância. A minha nota inicial era mais para tentarmos organizar o trabalho e não pôr o Rocio na Rua da Petesga, mas pronto, aqui numa expressão mais lisboeta. Mas para tentar então dar sequência, considerando que era bom fazer, pelo menos tocarmos todos estes aspectos, eu acho que se calhar, entre o possível... Podíamos começar, no caso do ponto 4, intervenção precoce, podíamos começar por uma audição à Comissão de Coordenação do SNIPI, que tem representantes da saúde, da segurança social, e ouvir deles, não é, que coordenam este sistema, qual é a avaliação que fazem, quais são os desafios que sentem que têm ainda pela frente. Podia ser um ponto de partida e daí para a frente logo víamos quem mais podia fazer sentido ouvir. No caso da transição para a vida ativa... A Universidade Nova tem um centro de investigação que se dedicou, financiou várias teses de mestrado e doutoramento e fez um relatório sobre isto no ano passado, chama-se ICF, é um centro da Universidade Nova. Também como ponto de partida podíamos começar por chamá-los e ouvi-los e depois daí também logo veríamos quem mais faz sentido ouvir a partir daí. Mas pelo menos teríamos aqui dois começos, não é? Mais delimitados. E pelo menos acho que isto é execuível e neste ano começaríamos este trabalho e depois logo veríamos o que é que ainda era possível fazer ou o que é que ficaria para a frente. Resta-me o ponto 3, que também é outro acompanhamento, não é? Também está aqui formulado como acompanhamento e aplicação do Decreto-Lei 54 e depois da Lei 116 que fez a primeira alteração. Eu quase que jurava que se tivesse aqui o PCP ia dizer que queria ouvir a FENPROF aqui ou a Pró-Inclusão, que são os clássicos que nós ouvimos sempre para esta matéria. Não vou fazer as vezes do PCP, não é? Mas pronto, não me cabe a mim fazer esse papel, mas acho que pelo menos ouvir a Pró-Inclusão... Enfim, já não é o professor David Rodrigues, será outra pessoa, uma vez que ele já não está em funções, mas a instituição mantém-se e tem sido tradição ouvi-los nesta matéria. Pode ser também um ponto de partida, sem prejuízo de depois os grupos parlamentares sugerirem outras entidades a serem ouvidas. E acho que desta maneira, pelo menos já conseguiríamos agendar para um calendário próximo 3 audições e prosseguir a partir daí. Não sei o que é que vos parece.
Então, relativamente às sugestões da deputada Ana Rita Bessa, parece-me bem, só que eu acrescentava aqui, na questão do acompanhamento do sistema integrado de intervenção precoce, além da audição ao SNIPI, também podia acrescentar aqui uma escola, porque é no fundo uma escola de referência, porque as escolas têm escolas de referência, nós temos escolas de referência de intervenção precoce. Convidávamos uma escola, a direção de uma escola, não é? Ou quem ela entendesse por bem, uma escola de referência de intervenção precoce, também para dar o testemunho. Porque eu acho que é muito importante nós percebemos aqui. E também acho que, muito sinceramente, nós também devíamos diversificar. Não pode ficar tudo assim aqui, ou nos sindicatos, ou nas universidades e tal. Também temos que ir a quem está no terreno, longe. Eu falo também para o meu distrito, não é? Um distrito onde tem muita gente, eu e todos nós aqui, onde esse trabalho se faz em situações diversas do que aquilo que acontece nas grandes cidades, não é? Mas que... E porque, até porque estas audições são sempre, no fundo, menos fáceis, atendendo a que pode ser feito através de online, não é? Portanto, o objetivo aqui é o contributo que nos podem dar e aquilo que, os alertas que nos podem fazer para que nós possamos melhorar a lei. Pronto, e isso eu acho que era importante. Assim como também na vida ativa, na transição para a vida ativa. Era importante também trazermos uma escola, também que tenha um modelo, onde isto se faz bem, por exemplo, e também convidar uma autarquia. Para quê? Para começarmos a lançar sementes para despertar o interesse e a atenção e a necessidade deles próprios olharem para estas situações de forma diferente. Podemos assim fazer uma coisa mais pragmática, mais prática, que desse respostas mais rápidas e ouvir quem está no terreno e quem tem respostas também e quem pode também melhorar a sua ação, porque o objetivo também é esse, não é? E atendendo a que, apesar de estarmos em pandemia, mas isto também se faz de uma forma mais facilitada, que as pessoas não precisam de pagar portagem, não precisam de gastar gasóleo, não precisam de não sei o que se deslocar, estão na sua área de conforto e podem fazer a sua intervenção da sua zona de conforto e, portanto, o objetivo é, são os contributos que eles nos possam dar.
Sim.
Para terminar, depois, e calmo, eu obviamente nada contra, como é evidente, ouvir o terreno e nós, de facto, na legislatura anterior, no grupo de trabalho, fomos com a senhora deputada Manuela Tender, do PSD, que era a coordenadora, fomos até ao distrito de Vila Real dela e visitámos várias escolas e depois também fomos a Beja, enfim, fizemos várias deslocações e foi importante ir aos sítios e ouvir as pessoas nos sítios também para perceber as distâncias e as agruras de sítios que não são tão urbanos e com deslocações tão fáceis e com tantos recursos. Mas, portanto, nada contra. A única coisa é que acho que então devíamos perguntar a todos os grupos parlamentares sugestões, porque se qualquer um, sobretudo em ano autárquico, isto com toda a franqueza, se qualquer um de nós decidir por uma escola ou por uma autarquia que pertence ao seu distrito, vai ser um diabo a sete. Portanto, acho que pelo menos todos terem a oportunidade de fazer uma sugestão e que ela seja comumente aceita. É o único risco de nós escolhermos uns como ilustrativos, não é? É esse risco. Sim, eu estou completamente de acordo. Só acho é que devemos pôr isto num fórum mais alargado que não... A bem da paz vivida nestes grupos de trabalho.
Hoje não, as decisões não ficam fechadas, não é? Sim, mas a questão de deixarmos aqui... Eu acho que sim, podemos abrir, não é?
É sim, até porque esta reunião, efetivamente, em termos de validade legal, vale o que vale. Estamos adiantados de trabalho. E não temos quórum, efetivamente. Portanto,
então, sim, claro, sim.
Agora, acho que houve aqui sugestões bastante válidas e acho que já se desbravou aqui algum caminho bastante importante. A minha sugestão era, então, que se calhar pedir aos grupos parlamentares que fizessem as suas sugestões e se calhar na próxima semana, se fosse possível, reunimos com os... pelo menos com quórum, para podermos validar e para podermos avançar com a nossa atividade. Eu não sei o que é que vos parece. É? Pronto, muito bem. Muito bem. Não sei se alguém tem mais algo a acrescentar. Então, se calhar na próxima semana vamos convocar outra reunião, talvez para esta hora, antes da Comissão de Educação, e validávamos aquilo.
Sim, já partimos, o nosso ponto de partida já é outro.
Exatamente, claramente. Até porque eu, se calhar, enviarei um e-mail a todos os membros deste grupo de trabalho, já com aquilo que nós fomos adiantando hoje, e as pessoas já vêm com outro acervo para... Concordam? Pronto. Então, olha, então lhe agradeço a vossa atenção. Claro, e os vossos contributos. Sim, sim, claro que sim, claro que sim, sem dúvida. E não foi tempo perdido, claramente. Pronto, relativamente à questão da audição dos vários especialistas, eu não sei se calhar poderemos também pedir os contributos aos vários grupos parlamentares. E relativamente à sugestão que a deputada Ana Rita Bessa fez para este plano, que é efetivamente um bocadinho alargado, aquilo que não se puder fazer este ano, continuamos na próxima. Este ano, na próxima sessão legislativa. Não sei o que é que vos parece, mas se calhar também deixamos isso à consideração na próxima semana. E está bem? Sem dúvida, claramente, concordo. Sim. Muito bem. Muito bem. Sem dúvida, concordo. Muito bem. Dou encerrada então por terminar esta e agradeço os vossos contributos. Muito obrigado. E obrigado também.